Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Vitor Savioli. Esperar aí uns minutinhos o pessoal entrar. Enquanto a gente começa aqui, eu tô abrindo um artigo que eu quero abrir. Fala aí, Michel, tudo bem? É isso mesmo que eu quero abrir aqui, BTC. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Estão dormindo bem? Estão com saúde? Como é que vocês estão? Ativos com maior estoque de aluguel. É isso aqui que eu quero. Beleza aí com vocês? Bom. Vamos, Lucas está aqui também. Vamos começar aqui então. Deixa eu só abrir o jornal aqui para pegar as últimas. Então, várias coisas para a gente conversar aqui hoje. Quem tiver dúvida aí, por favor, deixa no ponto de interrogação. Depois eu falo um pouquinho sobre SLC. É, vamos lá falando primeiro das primeiras notícias. Primeiro, mais importante, tá? Hoje a gente tem duas coisas. A primeira é que vai sair o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que são os jobless claims, tá? Vai sair hoje às 9h30 da manhã, ou seja, daqui meia hora. O mercado está estimando aí mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas. Isso significa dizer que nas últimas 3 semanas, o mercado americano vai adicionar aí para a sua massa de desempregados, né? Não é necessariamente adicionar para a massa de desempregados, porque também tem empresa aqui que pede, que contrata, né? Então tem sempre o net. Mas é um pedido de seguro-desemprego para as últimas 3 semanas de mais ou menos 15 milhões de pessoas, tá? Isso é maior que o desemprego do Brasil, é bastante gente. É, sempre lembrando que para os Estados Unidos, para demitir e contratar, a legislação lá nos Estados Unidos é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, eles têm muita flexibilidade em demitir, mas depois de 1 mês voltar a contratar e sem o menor problema. Não tem tanta burocracia, não tem tanto custo, tá? Outra informação importante: hoje está para ser realizada a reunião da OPEP. Mais 12 países que foram convidados. Fala aí, Thiago, tudo bem? Mais 12 países que foram convidados. Dedé está aqui também. Entre eles, a Rússia. Tá? Os Estados Unidos não foi convidado. Diz que não foi convidado. A OPEP não falou quem foram os outros países que foram chamados para essa reunião. A ideia dessa reunião é decidir sobre a produção de petróleo no mundo. Por quê? Porque a demanda está caindo muito e, como eles brigaram lá, começaram a produzir muito mais, só que, né, teve os dois piores efeitos para o preço de qualquer commodity, que é uma oferta subir muito, outro a demanda cair demais, tá? Então, precisamos ficar ligado nisso. Eu acredito que essas duas notícias é o que vai dar o tom do mercado hoje, tá? Outra coisa, o equivalente do Copom lá nos Estados Unidos falou que não deve mudar as taxas de juros lá nos Estados Unidos por bastante tempo, tá? A gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Mas a gente sabe que as taxas de juros lá já estão bem baixas e que eles não têm intenção nesse momento de baixar mais. Também tem aquela questão que é, como já está tão baixa. E não, a gente não está nesse exato momento com uma crise de liquidez, mas é mais com uma crise de pessoas consumirem e tudo mais. As medidas fiscais de estímulo do governo, no sentido de dar dinheiro ou de consumir mais, ocupar o espaço que as pessoas não estão mais ocupando na economia, ela é mais forte nesse momento agora do que só ficar baixando a taxa de juros. Que, enfim, não vai estimular mais os bancos emprestarem ou as pessoas consumirem por conta da taxa de juros, tá? Que mais? Na reunião da União Europeia, novamente, para decidir o pós-corona, como que eles vão trabalhar para reconstruir a Europa. E aí estão tendo discussões sobre o tamanho do pacote para reconstruir a Europa. Alguns países querem 1 trilhão de euros, outros não querem, querem menos. Enfim, isso está em discussão por lá também. Os casos na Itália subiram, acho que de ontem para hoje, tá? Não mortes, mas casos subiram. E nos Estados Unidos, as mortes ultrapassaram a Itália e a Espanha. Como os casos na Itália estão subindo, eles podem rever a volta da quarentena, tá? Ruim, obviamente, para os mercados que vêm subindo desde segunda-feira, em uma esperança de tudo se resolver relativamente rápido, a gente não está vendo isso. Também eu vi uma manchete do Bloomberg falando que na Coreia do Sul pessoas pegando o coronavírus pela segunda vez, tá? Aí ninguém sabe se a pessoa está pegando realmente pela segunda vez ou se o teste que foi feito deu um falso negativo, tá? Mas em tese, pessoas curadas que acabaram, enfim, contraindo novamente o vírus, tá? Fundos de previdência, que rapidamente. Estava fazendo uma consultoria ontem, ainda tô. E essa família em questão tem muito dinheiro em fundos de previdência tradicionais, tá? Dos bancos grandes. Me dói muito o coração em ver a performance da maior parte dos fundos de previdência dos bancos tradicionais. Deixa eu só ajeitar a cadeira aqui. Por quê? Porque, fala aí, Tiagão. Porque a maior parte desses fundos de previdência dos grandes bancos, eles não rendem mais que o CDI, tá? Na verdade, eles rendem menos. A maior parte deles rendem menos. E como nesse caso muitos são do VGBL, o imposto deles é 27,5%. Que é muito mais do que os 15% da renda fixa após 2 anos, tá? A única vantagem de ser VGBL é que, enfim, se alguém morre, né, no planejamento sucessório não entra no inventário, então o dinheiro não fica parado e tal. Não fica aquele congelamento e também não vai pagar imposto. Porém, justamente por isso o imposto, se você precisar sacar, ele é maior, ele te penaliza. Então, você perde um pouco de massa de manobra, tá? Em relação aos fundos imobiliários, cara, são mais de segurança, eles não, na maior parte, eles não têm endividamento. Porém, o momento está difícil para tudo, tá? Segurança, segurança mesmo hoje é ouro, é dólar e é dinheiro em caixa. Vamos lá. Achei aqui informação super interessante que uma empresa de um amigo meu que fez faculdade comigo, que tem uma empresa de saladas, né, de saladas de delivery, conseguiu fazer uma captação no mercado essa semana, se não me engano, ou só foi a público essa semana. E o que eu achei interessante é que a empresa dele, enfim, faz delivery de salada. E aí tem uma empresa como essa lá nos Estados Unidos que na última rodada de investimento foi avaliada a 1,6 bilhão de dólares, tá? Óbvio que hoje essa empresa americana que é a Sweetgreen não deve mais estar valendo isso. Porém, mostra que, enfim, dá para empreender e ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar, tá? Alguém falou aqui que criptomoeda também é mais seguro. Eu acredito que a criptomoeda pode ser mais seguro num segundo momento, tá? Primeiro momento de estresse global, assim, tudo mais, a criptomoeda não é o que se beneficia mais. Mas, pensando aí para longo prazo, eu acredito que é o futuro com certeza. Uma outra questão interessante aqui, saiu, vendemos em março mais do que nos 3 primeiros meses do ano. Boa, Thiagão. Para quem não sabe, o Thiagão, ele tem uma empresa que ele... Posso errar aqui, tá, Thiagão? É uma empresa que... É uma empresa de educação para ensinar produtores de jogos de videogame a fazer música. É isso, Thiagão? Ou seja, agora os joguinhos... Eu baixei um monte aí no meu celular. O interessante aqui, um dado da Economática mostrando as empresas que estavam aí com maiores contratos para aluguel, tá? Quem tinha mais demanda para aluguel. Ou seja, no fundo, é você esperar em quem que o mercado está mais apostando para cair, tá? E aí, a lista aqui é interessante. Porque como é que funciona? Basicamente, você quer apostar na queda de uma ação, o que que você faz? Você aluga essa ação no mercado e vende ela, na esperança de no futuro recomprar essa ação mais barata para devolver para o seu dono original, tá? Então, quem estava com o aluguel mais caro, ou seja, mais pessoas querendo alugar e apostar na queda, era Arezzo, depois a Gol, depois a EZTEC, depois a CSN, depois a Even, depois a PetroRio, depois o Carrefour, estranho, depois a Iospi, BB Seguridade, Cosan, Oi, Smiles, Links, Odontoprev, Localweb. O índice das small caps aqui é o ETF, o iShares, que é o Small 11. A Braskem, a CVC e a IRB. E é, por fim, o ETF da Bolsa Americana. Essas eram as maiores apostas de queda no dia 31 de março, tá? Ou seja, aonde o mercado estava apostando que ia cair mais. Pegando somente a foto do dia 31 de março. Surpreendeu aqui a Arezzo. A Arezzo é uma empresa que faz, né, vende calçados femininos, tem mais de uma marca, não é só a marca Arezzo. E estava com um aluguel muito caro. As outras empresas aqui, Gol, EZTEC, CSN, Even, enfim, essas empresas faz mais sentido porque elas estão em setores aí bem voláteis. Que dependem bastante da força da economia brasileira, com as expectativas se deteriorando, faz sentido, enfim, elas caírem mais, tá? O volume de negócios que elas fazem, cair mais. Eu vou continuar seguindo aqui com as notícias e aí depois eu pego as dúvidas, beleza? A Centauro fez o mesmo movimento que a Magazine Luiza. Aliás, acho que não foi a Magazine Luiza, não, tá? Foi a Via Varejo e prorrogou o pagamento dos fornecedores de forma unilateral. Apenas falou: vamos levar aí 2, 3 meses para voltar a pagar a vocês. A gente vai pagar tudo até o dia 20 e tantos de março e depois vamos pagar vocês, tá? É ruim as empresas neste momento fazerem esses movimentos unilaterais, tá? Seria melhor que elas conversassem com os fornecedores e com todo mundo. Dia 20 de março, o Fábio está me corrigindo aqui. Eu não vejo com bons olhos, não, tá? É um momento complicado para todas as empresas, grandes e pequenas. Seria interessante que elas se unissem e negociassem, porque se a Centauro faz isso, beleza. Ela tem um monte de fornecedor pequenininho, ela quebra um monte de gente. Tá? Não é legal isso, tá? Enfim, a Caixa já cadastrou aqui no Brasil 27 milhões de beneficiários para os R$ 600 que o governo vai dar. Também, acho que se não me engano, em junho vai estar disponível saque do FGTS em um pouquinho mais de R$ 1.000, R$ 1.095. Que mais? A Caixa espera cadastrar no total mais ou menos 54 milhões de pessoas nesse. Oi, Renata, tudo bem? nesse programa deles de auxílio aí, para quem, enfim, não está conseguindo trabalhar. O dólar ontem caiu, tá? O principal motivo que ele caiu foi que uma teleconferência do Credit Suisse, o Roberto Campos Neto, falou que aqui no Brasil a gente tem bastante reserva em dólar e que se ele quiser ele pode usar. Basicamente foi isso. Isso foi suficiente para fazer o dólar cair bastante, tá? Em linha aí com a bolsa subindo, o dólar caindo. Não necessariamente isso acontece sempre, mas foi um dia que isso aconteceu. Obrigado, Renata. O Bernie Sanders, que era o candidato democrata americano mais socialista, vamos assim dizer, que estava tentando concorrer à presidência dos Estados Unidos, resolveu desistir da sua campanha, tá? Então, basicamente, quem vai ficar na briga aí é o Joe Biden com o Trump. Trump tentando reeleição. A reeleição do Trump não está mais tão garantida que nem já esteve um dia. Pelo menos essa é a impressão geral. Para o mercado é bom que o Trump ganhe, tá? O mercado democrata americano tem cada vez mais tido ideias mais para o socialismo, coisas que antes eles não tinham muito perfil de nem propor. Algumas ideias estão ficando relativamente comum por lá. Isso não é necessariamente muito bom, tá? Mas, enfim, duvido muito que um dia o maior símbolo do capitalismo mundial vai virar socialista, tá bom? Eu acho, sinceramente, o Trump se reelegendo, tendo mais 4 anos aí, eu acho que ele vai fazer de tudo para reaquecer a economia americana da forma mais rápida possível, passando a crise do coronavírus e tal. Ele, inclusive, foi elogiado até por veículos de comunicação, que ele, enfim, tinha brigas antes em relação ao posicionamento dele. Que ele está fazendo um bom papel como um estadista mesmo, em coordenar o país nesse momento difícil. Então, até quem não apoiava ele antes, está apoiando. Deixa eu ver um pouquinho agora como que está o mercado lá fora. O petróleo subindo mais ou menos 2% nessa expectativa aí da reunião da OPEP, o ouro também subindo 1,30. O Ibovespa futuro nosso aqui está caindo hoje, agora 1,50 mais ou menos. E as bolsas americanas, que também estavam com uma leve alta, agora estão em leve queda. Na verdade, acho que elas não estavam em leve alta, não, eu estou confundindo. Elas estavam em leve queda, agora continuam em leve queda. Provavelmente por conta dos números de casos nos Estados Unidos terem aumentado, tá? Enfim, é mais ou menos isso aí que nós temos neste exato momento. O índice VIX, que é o índice que mede aí a volatilidade lá fora, está subindo 4,5%, ou seja, bastante. Com o nervosismo aí do mercado. E que mais que eu tenho para dizer para vocês? Deixa eu entrar aqui no. Não sei, deixa eu pegar umas dúvidas aqui. Você acredita na recuperação do varejo ainda em 2020? Via Varejo, Magazine Luiza, etc., devem cair ainda mais? Olha, eu acredito numa recuperação do varejo. Mais para o final do ano que vem, tá? Agora, não acho que vai ficar em queda livre esse ano, não. Tudo vai depender do quanto tempo durar essa crise e do como será o sentimento das pessoas a voltarem a circular. Teve um dado que eu até esqueci de falar aqui, que eu ouvi outras pessoas comentando, nem fui eu que vi na íntegra, mas que tem um dado que mostra as pessoas circulando aqui no Brasil pelo sinal de telefone. tá? E é basicamente uma das cidades que tem mais circulação ou que aumentou a circulação de pessoas da semana passada para essa foi em Manaus, e lá os casos estão aumentando. Então, eu acho que quanto antes, quanto mais as pessoas cooperarem, antes a gente vai sair dessa. Se ficar um negócio, enfim, parecido com a Europa ou até mesmo os Estados Unidos, que demoraram para reagir, isso só aumenta o medo das pessoas. E aí, aumentando o medo das pessoas, elas tendem a circular menos, tá? É bem complicado esse fator, mesmo, enfim, a crise passando. Então eu não acho muito que o varejo vai recuperar esse ano e ficar no 0 a 0. Acho que a recuperação deve vir um pouco no final do ano por conta das datas, né? Mas também tudo vai depender do desemprego e disso. Vitor, pode comentar um pouco sobre por que alguns fundos de crédito tiveram performance ruim em março? Posso, já vou comentar. Deixa eu só ver a outra pergunta que tinha antes aqui. Hoje eu atendo uns. Hoje eu tenho uns 25 mil para investir. É melhor esperar porque ainda vai cair? Melhor dólar e ouro? Olha, bom dia, Stephanie. Olha, Sara, eu adotaria uma postura mais defensiva nesse momento. Colocaria um pouco em dólar, um pouco em ouro e deixaria um pouco desse dinheiro em caixa. Eu estou assumindo aqui que esses 25% que você está falando, que esses 25 mil que você está falando, eles são extra a sua reserva de emergência, ou seja, você tem 6 meses de custos guardados aí para você passar 6 meses com tranquilidade, sem susto. E aí eu acho que você pode colocar uma parte em dólar, uma parte em ouro e deixar uma parte para quando as oportunidades aparecerem, você investir em boas empresas, empresas grandes, empresas que vão sair dessa crise, de certa forma, com mais facilidade, tá? Quais são elas? As grandes empresas do Brasil, venho dizendo muito isso nas últimas lives e nos últimos conteúdos também. Até tem um vídeo que eu publiquei esses dias, que são as melhores empresas para você investir na crise. Tá aqui no meu Instagram, vai lá depois e olha. E aí espera dias de quedas para você ir aumentando essa exposição na renda variável, tá? Ah, essa pergunta é boa, ó, do Matheus. Bolsa tem retomado um crescimento nos últimos dias. Porém, o Brasil ainda não entrou no pico da curva, mas já a Europa está chegando lá. O que que eu acho? Eu acho que esse crescimento da Bolsa do Brasil é um movimento, enfim, não é só no Brasil, é no mundo todo, de uma esperança meio que rápida, mas eu não acho que vai perdurar, tá? Eu não tô vendo dados das coisas melhorando ainda para a gente ter uma alta da bolsa mais certeira, com mais confiança. Eu acho que é uma alta um pouco sem confiança, tá? Eu acho que o mercado tá querendo acreditar que tá tudo bem, mesmo não estando, e aí ele tá, enfim, construindo a própria sorte. Só que, por exemplo, se o dado hoje de Se a reunião da OPEP hoje não rolar, se os dados dos pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos, que vai sair daqui a 8 minutos, subir bastante, e vier acima das expectativas, eu acho que o mercado aí pode meio que ter um wake-up call, né? Um cair na real mesmo, de que a gente não sabe até onde essas coisas podem chegar. E aí voltar a ter uma queda mais acentuada que nem a gente teve no começo do mês de março, tá? Geralmente, esses movimentos de queda muito forte, eles têm uma alta e depois eles caem de novo. Para quem já estudou um pouquinho de história aí do mercado financeiro, sabe que os maiores dias de alta são os dias durante mercado de baixa, tá? Que é em tese que a gente está vivendo agora. Então, eu não tô botando muita fé nessas altas, não. Eu acho que elas não é uma não são altas com grande convicção. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Ibovespa. Peraí, BV. Aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o Ibovespa e dar uma olhada no volume desses últimos dias, tá? Ó, não são volumes baixos, mas também não são os maiores volumes, tá? Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu faço para ver isso. Eu tô aqui no investing.com, tá vendo? Tô vendo aqui o índice Bovespa, e aí eu tô olhando essas barrinhas verde e vermelha de volume, tá? Então, o que que você pode ver aqui, ó? Que nesses últimos dias que a bolsa está subindo bastante, você vê que o volume não está tão alto, tá vendo, ó? 9,7, 11,3, 10,2. Não são volumes tão altos de alta que nem aqui, por exemplo, ó. Aqui teve mais convicção na compra, tá vendo? 16. Aqui também teve convicção na venda aqui no vermelhinho, tá vendo? Óbvio, não tá tão baixo assim, 4 milhões, 6 milhões, mas também não tá os dos mais altos, tá? Se fossem volumes super mega ultra altos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguns dias mais no passado de volumes mais altos. Ó, que é um volume muito alto? Só para vocês terem ideia. Por exemplo, aqui eu tô pegando lá em 2016, tá vendo? Nesse dia aqui, ó, que teve uma barra super alta que vocês não conseguem ver, mas teve 125 milhões, tá? No volume. Ou seja, aqui, quando o Smart Money falou, opa, tá muito barata. Depois disso, tiveram outras altas, mas só foi ter uma convicção tão forte de novo. Aqui, ó, em 2018, que foi mais ou menos do mesmo tamanho, que foi aí mais ou menos na época da eleição. Certo? E aí a gente não teve mais nenhum dia de compra tão alto, exceto esse aqui no começo de janeiro de 2019, que, né, selou o governo Bolsonaro, aí começou. E aí a gente teve, ó, outros dias de altas, mas mais de vendas. Tá vendo? Ou seja, esses dias aqui, ó, que tá subindo, ó como o volume é bem menor, tá vendo? Ó como o volume é um décimo do que esses dias de compras mega ultra convictas, tá? Ou seja, mostra que são altas que estão acontecendo, mas não são altas que têm tanta força que nem essas quedas recentes aqui, tá? Não teve tanto volume assim para falar, poxa, não, realmente, situação mudou, agora vai, estamos livre dessa. Tá? Então, muito cuidado com isso. Deixa eu voltar aqui às duas perguntas que vocês tinham feito. Uma delas, eu até vou gravar aqui um vídeo no YouTube sobre isso. Vídeo YouTube. Convicção, volume, beleza. Quem tinha me perguntado não tá aqui, pô. Sobre a SLC. Olha, a SLC parece que tá exportando bastante, tá? Principalmente para a China. Bom sinal, tem que ver quanto que isso vai perdurar. Se você fizer o quanto vale as terras da empresa e quanto vale as ações da empresa, você vê que, e tira aí dívida, essas coisas, você, para utilizar o Investing, Danilo, é só entrar no site, tá? Entra no site, vai lá em português e manda brasa. A SLC está vendendo bem. O preço da ação dela, deixa eu pegar aqui. Para os patamares que eu vejo. Ué, não abriu aqui? Ah, peraí, não estou no português. Para os patamares que ela tem. Você compara. Nossa, me perdi muito no raciocínio. Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir o gráfico da SLC aqui. Ó, SLC está mais ou menos R$ 20. Se você abrir o relatório da empresa, onde eles calculam o NAV, que é o Net Asset Value, Net Asset Value, acho que é isso, da empresa, você vai ver que o valor das terras que a empresa tem, a empresa é uma das maiores donas de terras do Brasil. Só o valor das terras equivale mais ou menos ao valor da ação. Significa dizer que se você compra a ação da SLC, você está comprando as terras e a produção que ela faz vem tudo de graça. É óbvio que, né, o valor da produção ele influencia no valor da terra. Se o preço subir muito, daqui 5 anos, a terra dela vai valer mais, tá? Mas, enfim. É uma das poucas empresas aí que eu vejo hoje que ela tem uma margem de segurança clara aqui na bolsa, tá? Que assim, não quer dizer que ela vai subir ou que ela vai deixar de cair. Porém, é uma empresa que a gente consegue fazer conta relativamente rápido e a gente vê aí que, enfim, você vê, pô, tem um valor patrimonial. O que ela tá vendendo, né? Tá vendendo para a China, tá conseguindo exportar, tá lá no business as usual e as coisas estão normais. Tanto que é uma empresa que caiu de preço, mas ela não caiu muito, tá? Se você for pegar todas as empresas aí da bolsa, ela caiu mais ou menos uns 20%. Teve empresa que caiu 60%. Então, enfim, eu acho que é uma empresa que deve sair dessa crise. Se tudo acabar, o mundo acabar, meteoro, uma das coisas que mais vai ter valor vai ser as terras. Então, e é terra mesmo, não é apartamento, não é propriedade, são terras, são fazendas, tá? Qual site usar para analisar os indicadores das empresas que sejam dados confiáveis? Luiz, se você souber, me avisa. A gente tem várias empresas aí que tem site, vários dados, só que geralmente eles não são confiáveis, tá? Não é que eles não são confiáveis, é que, por exemplo, eu consigo puxar os dados aqui da bolsa no, nos dados padronizados, certo? Só que as empresas meio que colocam o que elas querem nas contas. Então, às vezes, ela coloca um negócio que é na conta de fornecedor. Boa, Machado. Ela coloca alguma coisa na conta de fornecedor ou ela deixa alguma coisa fora da conta de dívida que ela deveria contar e que aí você não tem essa visibilidade, tá? Tem vários sites que têm disparidades. Quais que eu uso? Eu tendo a utilizar o Yahoo Finance, tá? Eu uso o Yahoo Finance, o Investing também, para olhar alguns múltiplos. Eu acho que ele pode, por exemplo, ele está falando aqui, ó, que a relação preço-lucro da SLC para os últimos 12 meses está em 15 vezes, tá? Estou achando meio alto, acho que não está tudo isso não. Então, assim, você pode usar os sites que tem por aí. Mas se você for comparar três sites diferentes, você vai ver que os três dão dados diferentes. Até o próprio Bloomberg dá dados que não são corretos, porque, enfim, é um sistema. Então, use os sites para olhar, mas sempre vai no balanço da empresa, nos relatórios do site da empresa, para você conseguir aí de fato tirar a prova, tá? O Paulo perguntando se eu acho que comprar soja é um bom investimento. Paulo, não acho, tá? Eu acho que a demanda deve cair, como a demanda de tudo, eu acho que deve cair. Enfim, tem que ver como é que vai ser o tamanho dessa paralisação aí na China. Mas eu não apostaria muito em commodities agora, não. A gente está tendo um choque global de demanda. Eu apostaria mais nas commodities que estão bem baratas, tá? E aí, se eu tivesse que apostar em uma, seria no próprio petróleo, que é, enfim, uma das commodities que sofreu mais no passado recente. Não quer dizer que ela vai subir rápido, mas ainda é o que movimenta aí o maior mercado das commodities, tá? Ela, minério de ferro, os minerais metálicos, nesse momento mais complicado. Mas soja, nesse momento, eu não acho que seria o melhor momento. A não ser que. E aí, qual que é o problema de você investir nessas commodities? Nessas commodities de. Me fugiu a palavra. Nas commodities agrícolas, que você vai estar sempre à mercê dos dados de chuva, dessas coisas, tá? Então, basicamente, esse é seu risco. Agora, para você investir nisso, só dá para você investir de forma eficiente. A forma mais fácil que eu conheço é você investindo nas próprias ações da SLC. Por quê? Comprar direto, mercado futuro, tudo isso acaba tendo um custo de carrego muito caro, tá? Então é um pouco complicado. Até tinha, hoje em dia não tem, tá? Ou não que eu tenha conhecimento. Mas até tinha no passado, era mais comum, fundos de commodities, quando as commodities estavam em alta, tá? Lá em 2008, por ali, quando a gente estava vendo o boom das commodities. Hoje não tem tanto não, tá? Deixa eu pegar as outras dúvidas aqui que vocês mandaram. Investir em ouro e dólar se faz pelas corretoras? Sim. A que eu utilizo é o BTG Pactual Digital, mas você pode fazer pela XP e tudo mais, tá? Uma coisa importante, você pode investir em ouro em reais e em ouro em dólares, tá? O ouro em dólares tende a variar mais, porque você tem dois fatores de risco aí, o preço do ouro e o preço do dólar. Já o ouro em reais, você isola os reais, né? Você isola o fator ouro e você só tem aí o fator do preço do ouro mesmo movimentando, tá bom? Então, eu estou investindo em ouro em dólar porque eu acredito que se as coisas forem mal, o dólar deve subir e o ouro deve subir. Mas, por exemplo, em um dia que nem ontem, que o dólar caiu e o ouro acho que acabou subindo, eu não ganhei tanto quem só tava com o fator ouro exposto, tá bom? Mas você faz pelas corretoras, sim. Não tô vendo aqui. Acho que o Bloomberg tá live. Não tô vendo sair o dado do Jobless Claims, ainda não saiu. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha mandado outra dúvida aqui na caixa de perguntas, eu perdi. O Mick falou, meu Instagram tem a ver com o seu perfil. Chegou a dar uma olhada? Cara, não. Vou olhar depois. Cadê a outra dúvida que tinha aqui? Acho que era essa. Esse tipo de investimento é aplicado em longo prazo? Olha, Danilo. Esse tipo de investimento, ele é aplicado para os próximos 1, 2 anos, tá? Que a gente vai ter que a gente vai ter bastante instabilidade econômica no mundo como um todo, tá? Então ele deve ser uma fuga. Mas não é um tipo de investimento que necessariamente você deve segurar por 10 anos, entendeu? Ele é um tipo de investimento que vem e volta, tá? É ideal você sempre ter na carteira, mas no momento atual, eu recomendo você ter momentaneamente por 1 ano, 2 anos, tá? Ó, Canadá, actual hours worked in marked down 14% year over year. Ou seja, as horas trabalhadas no Canadá em março estão 14% menores em relação ao mesmo período do ano anterior. Que é ruim, né? Mas onde posso consultar a curva de juros? Cara, você pode ir no home. Ó, jobless claims top. Tentativas dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos foram maior que o esperado pelo mercado, tá? Mais ou menos 1 milhão, quase 2 milhões maior que o mercado. Ou seja, ruim para os mercados. Tá? Ruim para os mercados. Bem ruim. Vamos ver aí como é que as bolsas vão reagir hoje, tá? A pergunta dos fundos de crédito, verdade, desculpa, Michel. Por que que os fundos de crédito foram mal em março? Deixa eu só pegar uma água aqui que eu tô ficando sem voz. Ai, ai. Pera aí, gente, um segundo. Eu não vou tomar com o microfone aqui, senão vocês vão. Vamos lá. A pergunta dos fundos de crédito, verdade. Tiveram vários fundos de crédito privado, acho que o mais famoso deles, foi o AZ Quest. Deixa eu ver aqui. AZ Quest, crédito privado, acho que foi um dos que mais perdeu dinheiro. Por quê? O fundo de crédito privado, ele é péssimo. Porque você investe nesses fundos de crédito para você ganhar um pouquinho mais que o CDI. E quando você perde baseada. Por quê? Porque o mercado de crédito, gente, o mercado de renda fixa, ele funciona a mesma coisa que o mercado de ações. O que eu quero dizer com isso? Ele tem aí compradores e vendedores. Só que, ou seja, com um mercado com uma revenda de carros normal. Só que, no mercado de crédito privado no Brasil, você não tem tanto um mercado ativo que nem é a bolsa. Entendeu? Que você tem bastante liquidez. Então, e esses fundos, quando eles recebem resgates, pessoas querendo dinheiro de volta, eles têm que vender esses títulos que eles colocaram o dinheiro. Só que como não tem tanto mercado secundário para eles fazerem isso, eles têm que vender aí muitos créditos a preço de banana. E aí por isso que eles caíram tanto, tá? Não sei se está atualizado aqui, mas um dos mais famosos que a gente tinha no mercado, eu acho que era esse aqui do AZ Quest Lucy. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, o fundo de crédito privado, ele te dá uma falsa sensação de segurança, porque não varia muito. Só que quando você perde, é o famoso risco que você não vê, né? É igual o apartamento que você comprou para investir. Ah, tá lá, beleza. Mas se você quiser se desfazer dele, você não se desfaz nem a pau. Então é péssimo, ó. Por exemplo, o Azequest Lucy aqui vinha super bem. Só que aí ele caiu horrores nesse mês agora de março. Por quê? Porque ele teve que vender um monte de coisa. Então, pô, é péssimo, entendeu? Enfim, crédito privado não é um bom investimento. Todo mundo vende aí e, enfim, é o que mais me revolta, no mercado financeiro, que as coisas são vendidas sem, os riscos de verdade serem comunicados. Então, por exemplo, esse fundo perdeu no mês de março, 5%, tá? O nome da minha mãe. E não deveria perder, entendeu? Mas eles tiveram resgates, eles tiveram que vender coisa a preços ruins. Aí o cotista que fica acaba se ferrando. Você corre um risco alto, invisível, para ganhar um pouquinho a mais. E quando você perde bastante, tá? E não é. Aqui eu peguei o Azequest Lucy porque ele é um dos mais famosos, mas não é nenhuma crítica a esse fundo em si. É só que o mercado secundário do Brasil, ele não tem tanta liquidez. Então, as pessoas vendem esses fundos de crédito privado como uma reserva de emergência também, algo como liquidez curta. Só que na prática você se ferra, tá? A partir de quais indicadores vejo que o mercado está melhorando ou está retomando? Hugo, tem vários indicadores de gráfico, tá? Eu não sou um analista gráfico, eu nem sou mais qualificado para te falar em relação a isso. Algumas coisas que eu olho. É o volume de compra e de venda, tá? E também tem um indicador que é o Parabolic SAR, tá? Esse indicador ele tende a pegar tendência, como se fosse uma média móvel. Então, ele acaba, enfim, funcionando legal, tá? Chama Parabolic SAR ou somente SAR. Ele é um que funciona bem, tá? Mas eu prefiro, enfim, olhar fundamentos do que olhar o gráfico em si, tá? Se você quiser entrar, por exemplo, no TradingView, que é um outro site que tem para você olhar gráfico, você consegue lá, de certa forma, ver tudo isso, essas propriedades gráficas. Enfim, em quase qualquer ativo, tá? Eu não sou um cara, eu não sou um grafista, eu não entendo muito, nunca parei para olhar isso com o devido carinho, tá? Mas eu acho que faz sentido, não para fazer trades de curtos e tal, eu acho que faz sentido para identificar justamente isso, assim, os momentos de mercado, enfim, como é que a coisa tá evoluindo, se tem convicção, se não tem convicção. Na minha opinião, quem olha muito gráfico tá tentando identificar qual é o sentimento de curto prazo que os outros investidores estão tentando, né? Que eles estão negociando. Mas isso pode mudar muito rápido com qualquer tipo de informação nova que sai, tá? E aí, enfim. Se é um mercado tranquilo, normal, onde, enfim, tá tudo bem, vamos dizer assim, que nada tá acontecendo, eu acho que faz mais sentido. Se for um mercado que nem a gente está vivendo agora, eu acho um pouquinho mais complicado, tá? Isso falando para olhar gráfico, para olhar fundamento, aí você tem vários outros, tá? Eu tô tentando colocar aqui no meu TradingView e não tô conseguindo. Que droga. Enfim, é isso. Ah, tá. É fundamentalista mesmo. Ah, fundamentalista olha o endividamento, olha a margem de lucro, margem de lucro operacional, olha o endividamento, olha, enfim, total debt sobre EBITDA, cobertura de juros, né? O EBITDA sobre as despesas de juros, olha a liquidez corrente, olha o ROIC, né? Retorno sobre o capital investido, o preço sobre lucro, enfim, alguns desses assim. Não tem muito certo ou errado, vai depender muito do segmento da empresa que você está olhando, entendeu? Procure procurar mais os indicadores pelo setor em si. Às vezes tem indicador que para um setor é bom, para outro não funciona tanto, tá? Então é importante você ter isso em mente. Beleza? Galera, vou encerrar a live por aqui. Obrigado. Amanhã eu vou tentar fazer às 8 da manhã aí, conforme eu tinha prometido antes. Confesso que ontem à noite eu não dormi muito bem, acordei no meio da madrugada e não conseguia mais dormir, por isso que eu não consegui fazer na hora hoje. Mas amanhã a gente está de volta aí firme e forte. Beleza? Muito obrigado e a gente se vê nas próximas lives. Tchau, tchau!